Esse aumento da energia, ele ocorre devido à redução do nível de água nos reservatórios. Nós sabemos que a nossa matriz energética, ela é predominantemente, aproximadamente 63%, fornecida com energia hidráulica, vindo das hidrelétricas. Então, como as nossas fontes, nossa matriz energética principal está com o nível do reservatório baixo, e as nossas matrizes renováveis, como eólica e solar, nós não temos uma produção tão alta assim ainda, então é necessário que seja ativado as usinas termoelétricas. Essas usinas termoelétricas ou térmicas, elas precisam de combustíveis fósseis para funcionar. Então, hoje a gente sabe o custo de óleo diesel e etc. Então, se o óleo sobe, o preço do combustível que vai ser utilizado para produção de energia elétrica também vai subir. Então, por isso que toda vez que a gente tiver mudança de bandeira tarifária, está associado a baixo nível de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas.
Marcos Antônio, a mídia fala muito sobre o uso da termoelétrica. Por que essas usinas com a produção de energia, elas irão produzir, porém, pesar no bolso do povo brasileiro?
Então, a questão das termoelétricas é, como eu já tinha comentado, ela é uma energia que, para ela funcionar, eu preciso queimar combustível fóssil. Então, eu vou queimar o óleo diesel, o gás, o carvão, o que eu tiver de combustível fóssil. Então, devido a isso, toda vez que eu usar combustível fóssil para produzir energia, eu vou estar gastando mais para essa produção. Então, e quem vai ter que pagar somos nós, entendeu? Recentemente, agora, o governo mesmo, o Ministério de Minas e Energias, abriu leilão para fornecer mais, abriu leilão para fabricação de mais usinas termoelétricas, porque os níveis dos reservatórios, como eu falei, já estão bem abaixo, e a tendência é que o país passe por um processo severo de a falta de água. As fontes energéticas, eólica e solar, elas são energias complementares. Por mais que nossa região produza energia, nossa energia é toda conectada ao sistema interligado. Então, essa energia toda é consumida pelo o país. Por exemplo, o Nordeste já é autossuficiente em produção de energia. Porém, como eu falei, a energia é toda interligada, então a gente fornece energia para o Brasil inteiro. Aí, se eu não tivesse as fontes renováveis que a gente tem hoje, com certeza a gente já teria entrado nessas tarifas há muito tempo atrás.
Por que as bandeiras têm essas cores e, respectivamente, os seus valores, inclusive a bandeira vermelha?
As bandeiras, elas servem para a gente racionar a energia, certo? Então a gente tem a bandeira verde. Quer dizer o quê? Que eu estou com fornecimento de água boa, eu tenho muita produção de energia, então eu posso consumir livremente a energia. Eu tenho a bandeira amarela, que ela já começo a ter uma escassez na produção de energia. Está faltando água nos reservatórios, então com isso aí eu tenho que racionar a energia. A bandeira vermelha, a gente tem ela em dois patamares, patamar 1 e patamar 2. Quer dizer o quê? Que quando eu cheguei na bandeira vermelha, o sistema já está crítico. Se eu tiver na patamar 1, eu vou pagar um certo valor no quilo, em cima do kilowatt. A cada 100 kilowatt eu pago um valor a mais. E isso serve para mim ter um controle do meu uso de energia dentro de casa, dentro de casa, dentro da empresa, onde quer que eu esteja usando essa energia. E a bandeira vermelha, patamar 2, o valor dela é maior do que os outros, porque quando eu chego no patamar 2, o meu reservatório, a minha produção de energia já está muito baixa. É uma forma da gente não entrar nos apagões. Resumindo, é isso. Então, o governo aumenta o custo, a questão das bandeiras, para poder fazer com que nós consumamos menos energia.
Marcos, também entrou uma lei em vigor em que o governo vai proporcionar às empresas a conceder descontos para pessoas de baixa renda. Como será o procedimento?
Então, Marcondi, esse projeto já existe há um tempo. Só que as pessoas têm que realmente comprovar que são de baixa renda, ou que são de comunidades quilombolas ou indígenas. Eles precisam ter essas documentações que comprovem essa questão de baixa renda e ir ao Central da Coelba e solicitar o cadastramento como baixa renda. Com isso aí eu tenho desconto na conta de energia.
Estamos no período de calor. Está chegando aí o final do inverno, o início da primavera. Quais são os chamados vilões consumidores de energia?
Realmente, estamos chegando ao final do inverno, então nossos maiores vilões vão ser ar-condicionado. Quando a gente estava no inverno, nosso vilão era chuveiro. Agora nosso vilão passa a ser ar-condicionado. Existe ar-condicionado inteligente, são os dual inverter. Esses ar-condicionado, eles, quando um ambiente já está climatizado, ele automaticamente para de consumir energia e deixa o clima agradável. E outra coisa interessante sobre o uso do ar-condicionado. A pessoa tem o costume de botar 18 graus, 17 graus para ficar o ambiente. Mas quanto mais frio você quiser que o ambiente fique, maior o consumo de energia que você vai ter que pagar, porque mais o aparelho de refrigeração vai consumir para produzir aquela temperatura baixa. Outra coisa interessante é que esses aparelhos de refrigeração, ar-condicionado que a gente está falando, sejam instalados com pessoas que tenham competência para isso, para instalar em locais adequados. Eu tenho o costume de ver ar-condicionado instalado em locais em que ele vai consumir mais energia porque ele foi instalado em local errado, entendeu?
E como fazer para economizar?
A única forma que temos que economizar seria. A gente vê. O que me faz mais consumir energia são meus aparelhos que têm potências maiores. Exemplo, e o tempo que eles ficarem ligados. Então, potência maior e um tempo maior quer dizer que o meu consumo é maior. Então, se eu ficar atento a isso, será ótimo. Exemplo, geladeira. Você não pode abrir uma geladeira e ficar meia hora ali olhando para a geladeira para pensar o que é que você quer pegar. Você geralmente abre a geladeira sabendo, teoricamente, o que tem dentro da geladeira e vai e busca. Você vai pegar uma água gelada. Você abre a geladeira, pega água gelada, fecha a geladeira e toma água gelada. Não abre a geladeira e fica bebendo a água para depois fechar a geladeira. Com isso, vai entrar o ar quente. A geladeira vai ter que resfriar o ambiente e toda vez que ela for resfriar, ela vai consumir energia. Outra coisa, o ar-condicionado. Ah, tô com ar-condicionado no quarto. Se eu deixar a porta aberta, ele é usado para climatizar aquele ambiente. Então, se eu deixar a porta aberta, vou ter uma área maior para climatizar. Então, ele vai consumir maior energia. Chuveiro. Pessoal, a gente está saindo do inverno, está entrando no verão, então não há necessidade de tomar banho quente. Se eu for tomar banho quente, reduzo o meu tempo de banho para que eu não tenha um consumo no final do mês elevado. E aí eu vou reclamar da conta de energia. E os ferros de passar roupa também, que é um dos grandes vilões. Tentem ao máximo juntar a quantidade de roupa necessária, um volume grande, para você ligar o ferro e passar a roupa. Se você ficar ligando o ferro para passar duas, três peças de roupa, daqui que o ferro esquente, aí ele já está consumindo energia ali e eu vou estar gastando mais energia.